O título da pregação é Seguro, e coloca um ponto de exclamação aí no fim. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de podermos falar a Tua palavra, que Teu Espírito nos dirija no que vamos dizer aqui agora, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Um diz que foi salvo pela fé em Jesus Cristo e que agora é filho de Deus e está, portanto, eternamente salvo, independente de vir a cometer pecados daqui para frente ou não. O outro diz que é salvo pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, e diz que não está salvo de uma maneira irreversível, independente dos pecados que venha a cometer ou não, muito pelo contrário, que esta sua salvação depende da manutenção desta fé, depende da forma como ele vai viver esses dias antes de partir. E se encontram então dois ensinos por pessoas que se identificam como salvas pela fé, dois encontros conflitantes, absolutamente conflitantes, de uma forma tal que um está certo e outro está errado. Não tem jeito. Um tem apoio bíblico e outro não tem. O primeiro vai usar muitas passagens da Bíblia para justificar a sua maneira de ver. O outro vai usar também muitas passagens da mesma Bíblia para justificar que não é salvo de uma maneira total, não. Que pode ser hoje, pode não ser amanhã, se arrepende, peca e perde a salvação, depois se arrepende de novo e ganha de novo e fica nesta verdadeira luta até ver o que vai dar, da maneira como ele vai morrer, em que estado ele estará. O que se faz quando pessoas falam de uma maneira convicta e abrem a mesma Bíblia e mostram passagens diferentes? Só há um jeito. Só há um jeito. É cada um de si estudar esta palavra, orar a Deus pedindo iluminação, usar toda a inteligência que possui, seja bem pequenina, seja um gênio, não importa, mas usar a inteligência que possui, humildemente se prostrar diante da palavra e descer fundo, estudando, e seguir a própria consciência dentro do que entende que a Bíblia ensina. Não há outra forma. Porque dizer, ah, eu sou com o pastor fulano, eu sou com o teólogo A, eu sou com o teólogo B. Não é por aí. Você pode estudar o teólogo A, o teólogo B, e o pastor tal, conversa com um, conversa com outro, troca ideias, mas não interessa. No final, você vai seguir o que a sua mente, o que a sua consciência vai indicar. Compete a cada um passar para frente o que entende que seja verdade. Muito especialmente os que são chamados para proclamar a palavra de Deus, os pastores, os pregadores, e mostrarem o que eles entendem ser a verdade revelada pelas Escrituras. Então, eu estou dando esta introdução de propósito, porque há um número grande de pessoas que se identificam como crentes, como tendo fé em Cristo, reconhecem que a salvação não é pelas obras, é pela fé, e ao mesmo tempo, praticamente dizem um pouco do outro lado, porque se ele perdeu esta salvação ao longo da sua vida pós-convertida, é porque ele perdeu, porque praticou alguma coisa ruim, E se ele vai recuperar é porque ele tomou alguma providência, então acaba sendo um ensino confuso. Vou tentar colocar de uma maneira clara o que eu penso que é a salvação irreversível daquele que, uma vez se converte a Cristo, e a segurança, como se fala em termos mais técnicos, a segurança do salvo. Uma vez eu ouvi um pastor amigo dizer uma coisa interessante, que muitas vezes o que nós caracterizamos como o grande problema do carismático, do evangélico carismático, a grande diferença de nós batistas, pelo menos batistas fiéis às tradições batistas, que hoje tem batista de todo jeito, mas pelo menos os batistas, vamos dizer, conservadores, que a grande diferença é a questão do falar em línguas, a questão das profecias, a questão das revelações, umas muito estranhas, outras nem tanto, mas a grande diferença é esta, e o grande desvio doutrinário deles é este, é crer ainda nessas revelações, nessas coisas que já terminaram, conforme nós entendemos. Aí ele disse de uma maneira muito correta, disse, não é não, isso é pouco, essa diferença e esse erro é pequeno, perto de um erro muito mais comum, no chamado carismatismo evangélico, que é não crer na perseverança dos santos ou dos salvos. Porque eu não ouso, disse ele, e eu concordo, chamar de heresia alguém que diz que tem um dom de línguas. Eu não ouso chamar de heresia alguém que crê numa revelação de Deus hoje. Eu não concordo. Eu acho que não existe mais da forma como havia em alguns períodos do Novo Testamento, pelo menos, até uma certa fase. Mas eu não vou chamar isso de heresia. Mas eu chamo de heresia com todas as letras. Heresia, e ele enfatizou, era uma pregação num seminário, inclusive. Chamo de heresia com todas as letras. O ensino de que alguém pode hoje ser salvo no Senhor Jesus Cristo, tornou-se um filho de Deus, e amanhã não é mais. E depois é de novo. E depois não é mais. Isto é heresia. Como não tem sentido eu dizer isto com essa força que digo, mas dizer amém, vamos acabar o culto e vamos bater papo, porque não é assim que se prega a Bíblia, eu, pastor, acho isso e boto letra maiúscula nisso, e vocês creem ou não, é assim, essa igreja vai ser assim, e acabou-se. Ou eu vou ficar sozinho aqui pregando, que é o que deveria acontecer, se eu pregasse desta forma aqui, ou ia ficar com pessoas totalmente sem espinha dorsal, em termos de convicção, em termos doutrinários, que era mesmo que não tivesse, melhor do que não tivesse era ninguém mesmo. Não é assim. Então eu vou expor o que eu acho, pelo menos em parte, quando eu digo em parte, é que eu não vou explorar o tema totalmente. Eu tenho sérias dúvidas se vai dar para uma pregação só. E quando eu duvido, geralmente é o que acontece. É parar no meio e deixar para outra pregação, está com todo o jeitão que vai acontecer isso hoje. Mas quero mostrar o que eu penso. Não é que eu penso sobre o assunto, que não interessa a ninguém o que eu penso sobre o assunto. É o que eu penso que a Bíblia ensina sobre o assunto. Aí é outra história. O que eu penso que a Bíblia ensina, que Deus ensina pela Bíblia sobre o assunto. É totalmente diferente, pode ser sutil, mas é diferente uma coisa da outra. O que eu penso sobre as coisas espirituais não interessa. Agora, se eu penso uma coisa que a Bíblia ensina e eu mostro, e consigo mostrar para você que há uma coerência nessa minha maneira, aí vamos concordar que é por aí. E é o papel exatamente do pastor, do pregador, é mostrar o que ele pensa que a Bíblia ensina e dizer, é por aqui, e ele vai se responsabilizar diante de Deus pelo que ele influenciou, pelo que ele mostrou. Então, 1 João 5,13... O apóstolo diz, estas coisas vos escrevi, a fim de, ou seja, para que, com o propósito de, com o intuito de, é absolutamente importante notarmos o peso desta expressão, a fim de. Quando vocês virem uma expressão dessa na Bíblia, parem. Pega a caneta. Porque é um momento, eu não vou dizer raro, que não é tão raro, também não é tão comum. Mas é um momento precioso em que o autor sagrado está explicando o motivo pelo qual ele está dizendo alguma coisa, o propósito daquele ensino. E isso vale ouro. Grandes dificuldades acontecem quando alguns ensinos da Bíblia não vêm com tanta clareza. E há, então, correntes teológicas ao longo de todos esses 2 milênios de cristianismo, uns de ensino, outros assado, e o batismo é por imersão, é por aspersão. E ficam aí e a discussão vai até Cristo voltar, pelo jeito. Mas quando um autor diz, a fim de que, ou para que, abra os ouvidos e anote, porque aí está um presente de Deus, explicar o propósito. Porque Deus não precisa nos presentear com isso, e muitas vezes ele não o faz. Ele diz coisas que parecem até um pouco estranhas para nós, e não explica. E algumas dificuldades bíblicas, e ele não explica. Ele quer assim. Outros ele não revelou, foi nada. Outros, alguns ele revelou de uma maneira um pouco nebulosa. E outros revelou de uma maneira claríssima. Pois aproveite as claríssimas e aprenda clarissimamente. E use com juízo as não tão claras. E não invente aqueles não revelou, que muitos gostam de inventar do zero o que ele não inventou, o que ele não revelou. A lá purgatório, a lá coisas desse tipo. Não, ele não tem na Bíblia. Mas muitos acham que devia ter, e colocam, e inventam, e assumem como sendo revelação de Deus por outras formas. Então, o que ele não revelou, fique quieto, porque ele não quis. O que ele revelou de uma maneira meio, um pouco nebulosa, não muito clara, estude o que você puder e tenha cuidado e equilíbrio naquilo que você vai crer com relação àquele assunto. E aquilo que ele revelou de uma maneira clara para você, brigue por isso. Fique convicto com isso, ensine isto e proclame a palavra naquilo que você entendeu de uma maneira muito clara. Eu escrevi algumas coisas para vocês com o propósito de... Aí vem um verbo extremamente importante. Saberdes que tendes a vida eterna. Quem, apóstolo João? A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. A que coisas ele se refere? Escrevi estas coisas. Que coisas? Na última frase? No último parágrafo? No capítulo 5? Ora, ele não escreveu a Bíblia nem em capítulos, nem em versículos, ele escreveu de maneira contínua, atrás da outra. Toda a Bíblia foi escrita assim, não tinha capítulo quando eles escreveram, nem versículo, não. Foram pessoas, homens, depois, não inspirados, mas com ideia genial e, claro, boa, que separaram em capítulos e versículos. Mas João nem pensava nisso. Então, o que é que ele quer dizer? A minha maneira de ver é que é a carta. Observem que ele está no versículo 13, termina no versículo 21. Então, a carta tem mais 8 versículos pela frente. Cada versículo tem 1 ou 2 frases. Poucas frases, está acabando a carta dele. Então, é muito indicativo em que ele está se referindo à carta inteira. Tudo isso que ele escreveu tem um propósito claro. É levar a convicção do seu leitor que se ele... crê no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, ele pode saber que é salvo. Ter convicção que é salvo. É interessante que, se alguém lê a primeira carta de João, eu poderia dizer por que não a Bíblia, generalizando, e não se sentir seguro quanto à vida eterna, não entendeu a carta de João. E como, obviamente, a Bíblia é toda coerente, podemos dizer, não entendeu a Bíblia. Não seguiu o propósito que João revelou. Amigo, você leu a carta de João toda? Gostou? Gostei, decorei tudo. Ótimo. E aí? Você é crente em Jesus Cristo? Não sei. Lê de novo. Não, mas espera aí. Não, está escrito. Ele escreveu para você saber. Se você não sabe, não entendeu. Esse é o tipo do livro que deve ler com espírito pré-concebido. Eu vou ler para eu me convencer que eu tenho a vida eterna. Não, mas essa é lavagem de como é que diz? Lavagem cerebral e tal. Não creio. Porque o autor disse. Ele não foi que escreveu? Então ele tem direito de dizer o que ele quiser. Você pode escrever uma carta para mim e dizer, pastor Mauro, estou escrevendo por isso. Posso concordar com o seu propósito, não concordar, achar um absurdo, achar lindo, mas é o seu propósito. Então João disse, foi por isso. Detalhe, escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Então o próprio Deus falando aqui, através do apóstolo João. Então a carta foi feita para isto, para se entender. Se eu não estou seguro quanto ao fato de se eu sou salvo ou não, eu vou ler primeiro João para ficar seguro. Pode começar a ler desde o versículo 1, de capítulo 1, com o espírito pré-concebido, nesse caso. Mas o que João escreveu? Para poder dizer, escrevi para que vocês tenham certeza, vocês saibam que têm a vida eterna. O que ele disse na epístola? Para que ele possa dizer que este fosse o seu propósito. Primeira coisa, 1 João 3, de 1 a 3. De fé de que grande amor nos tem concebido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Três observações. Primeira é muito óbvia. A própria afirmação fantástica, e que ele faz repetidas vezes, claramente, de que somos filhos de Deus. A noção de filiação é o tipo da noção que não é provisória. Desde que você se entende de gente, você diz, eu sou filho do João e da Maria. Nome do seu pai, João, da sua mãe, Maria. Então eu sou filho da Maria e do João, sou filho do João e da Maria. Mas você é filho daquele casal, não tem jeito. E isso vem até nós, veio pela nossa própria criação, de uma maneira absolutamente clara, arraigada na nossa mente, na nossa concepção. Então quando João usa a mesma figura de filiação, e diz, nós somos filhos de Deus, por quê? Que não há a menor variação na sua mente quanto a que você é filho do fulano que é seu pai, e daqui a um mês continuará sendo, e daqui a um ano continuará sendo, mas com relação ao Deus Criador, que lhe salvou e tornou-se seu pai espiritual e você filho na fé por meio de Cristo, essa noção, então, não serve para uma coisa mais forte do que a filiação física humana. Porque uma ligação espiritual envolvendo uma salvação eterna é muito mais profunda do que uma filiação física. Então, se essa que é física, provisória, fraca, é absolutamente imutável, ninguém é doido de achar que hoje é filho do João, daqui a 2 anos é do José, daqui a 3 anos é do Fernando. Eu não sei, um caso muito específico aí, que pensava que era DNA e tal, mas não estou falando de casos desse tipo, mas de realmente uma situação normal, em que você é filho do fulano e da cicrana. Por enquanto, depois não é mais. Não tem. Então, só o fato de João afirmar isso claramente já deveria deixa absolutamente sem graça e intimidado constrangido alguém que vai dizer, é porque hoje eu sou, mas amanhã não sei se serei. Muito esquisito. Dois, nós não conhecemos ainda a plenitude de sermos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, é fato. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. A gente nem sabe o que é ser filho de Deus mesmo. A gente tem uma pequena prova. Toda essa maravilha de paz no nosso coração, esta fé que nós temos, e esse ardor por Jesus Cristo, e vontade de falar dele, e vibração quando vê alguém se convertendo, tudo isto, e a comunhão que nós temos com Deus, e a comunhão que nós temos com os irmãos em Cristo, isso não é nada. É uma pequena amostra do que é realmente, plenamente ser um filho de Deus. Você nem imagina, eu nem imagino o tamanho disto. O tamanho disto. Eu acho que uma coisa que nós vamos nos admirar no céu vai ser essa. Que coisa absolutamente fantástica! Eu não sabia que era tão rico, eu não sabia que ia ser tão gostoso, que ia ser tão maravilhoso, que ser filho de Deus é uma coisa tão privilegiada. Meu Deus, eu fui alvo disto e nem dei valor, por mais que eu desse. Porque realmente tem uns crentes que dão valor pouco por fato de serem salvos. Outros dão mais ou menos, e outros vibram de fato. Mas mesmo os que vibram muito, e os que dão a vida inteira para servir Salvador, ainda não é quase nada perto do que vai se admirar. Então João está dizendo isso aqui, ainda não se manifestou. Então se você ainda é meio fraco, ou gostaria de ter mais comunhão ainda com Deus, ou gostaria de vibrar ainda mais com esse Deus maravilhoso, é assim mesmo. Você não tem ideia do que aconteceu conosco, não. Agora, e João tinha? Não. Como é que ele escreveu? Espírito Santo o orientou, dizendo, porque ele mesmo não sabia. Terceiro, saber que é filho de Deus e viver no aguardo de que coisas muitíssimo maravilhosas ainda vão acontecer, como ele disse aqui, que ainda vão acontecer no futuro, inclusive o fato que ainda vão ser semelhantes a Cristo, tudo isto deve ser motivo de constante purificação ou santificação. É interessante. Versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Um dos elementos purificadores do crente é a esperança. Esperança bíblica, você pode falar em certeza, o conhecimento de que você é um filho de Deus. É um dos elementos que o Espírito Santo usa no processo de santificação. Um dos elementos dentro da sua cabeça, do seu coração, é essa certeza de que eu sou um filho de Deus. E aqui caberia talvez uma pregação inteira, só para ver por que, apóstolo João, o senhor disse que um dos elementos que o Espírito Santo usa para me purificar cada vez mais é a minha certeza de que sou salvo. O que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem a minha santificação a ver com a certeza de salvação? João está dizendo aqui, muito. Muito. E seria um tema interessante de desenvolvimento de um estudo, de uma pregação. Pensarmos nisso, aprofundarmos nisto. E vamos encontrar, quando você vê uma afirmação dessa, pode ir fundo que você vai encontrar lá, pá, vários motivos que você nem pensou antes. Pode ficar certo. E uma das delícias de ser pregador e estudante da Bíblia é esta. É que você vê ou faz essa... Ah, é? Nunca tinha pensado se tem um link entre a minha santificação e o fato de eu ser, de eu saber que sou filho de Deus. Mas a Bíblia diz que tem um link. Tem. Pô, eu vou descobrir. Eu vou atrás, eu vou escavacar. Eu vou garimpar. E muitas pregações vêm daí, vocês sabiam? Daí. É que o pregador vê uma afirmação dessa e leva a sério e ele quebra a cabeça, ele passa dias, ele passa semanas, ele vai passar meses estudando um tema, um assunto, porque ele crê com toda a sua convicção que é verdade. Se está escrito, então, que tem muito a ver a minha santificação com a minha certeza de salvação,
por fato de eu saber que sou salvo? Então tem, eu vou descobrir. E descobre. E vai lá, a Bíblia é absolutamente coerente, toda ligada entre si, toda conectada. Então eu não vou entrar aqui, nem investir tempo, fazendo esta pergunta, qual é exatamente, em que ponto o senhor poderia dizer que a minha santificação tem a ver com a minha certeza que sou salvo. Mas tem. Quanto mais você se lembrar disto, mais você vai se purificando. Obviamente, motivo muito evidente que você vai tentar viver mais de acordo com o fato de que você sabe que é filho de Deus. Então, quanto mais você sabe que é, se convence disso, mais você vai querer viver de acordo. Ora, é um caminho direto para a santificação. E muitos outros que poderia citar com algum estudo. Veja como João parte do princípio de que ele está falando com filhos de Deus e que eles ainda terão coisas melhores pela frente. Você viu aqui? Nós somos filhos de Deus, nós somos de fato filhos de Deus, mas nós ainda nem temos ideia de que como vai ser mesmo. Vamos ser semelhantes a ele quando ele voltar. Vai ter coisas melhores pela frente. Ou seja, João está falando com pessoas, com crentes que são filhos de Deus de uma maneira irreversível. E, de fato, isso é o que Jesus ensinou. Conversão não é reforma. Conversão não é mudança de religião. Conversão é um novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3, fugindo um pouquinho do apóstolo João. Nem tanto, né? Porque ainda é ele escrevendo, se bem que ele está citando o próprio Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Até continuando, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno, ao útero materno, nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É um outro nascimento. Então há um nascimento físico e há um nascimento espiritual. Mas é um nascimento. E a analogia de nascimento corrobora perfeitamente a noção de filiação. Nasceu da fulana, é filho da fulana. Nasceu da fulana com o fulano, é filho de ambos. O apóstolo Paulo disse que quem está em Cristo é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, mudou de religião. Passou da religião para outra. Não. E assim, se alguém está em Cristo, é porque levantou a mão quando o pastor fez o apelo e foi lá banhado em lágrimas lá para frente. Muitos pensam que é isso, se converter é isso, está emocionado, fortemente emocionado, honestamente emocionado, e toma uma decisão mental, como alguém no 1º de janeiro, disse, eu não vou fumar mais, não bebo mais, não vou fazer isso, e a pessoa decide de uma maneira honesta, que quer reformar a sua vida, quer mudar, eu vou fazer isso, fazer assado, decide. Então muitos acham que está em Cristo, ou ser crente, é isto. É ter ouvido umas boas pregações, se emocionou bastante, e então resolveu, com seriedade, dizer, eu vou ter que fazer uma mudança grande na minha vida e tomar algumas decisões agora, eu sou crente. Não é. Não é isto. Claro que ser crente envolve decisões sérias, envolve vontade de mudar, envolve, mas não é a essência. Esse é o ponto. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Pode dizer também criação, o termo coletivo, tanto faz. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, estar em Cristo é passar por uma experiência de pertencer a uma nova raça, a uma nova criação de Deus. A primeira criação de Deus, as aves, os peixes, os homens, o mundo, o sol, as estrelas, os astros, tudo aí. Essa é a criação, conforme nós conhecemos, a criação da natureza. Mas Deus fez uma outra criação por cima desta, ou à parte desta, ou acima desta, pegando alguns da outra criação e transformando-os, ou levando para fazer parte desta nova criação. Muito mais sério, muito mais profundo do que mudei de religião, levantei a mão e fui lá para frente. Não, não, essas coisas são totalmente acessórias, são detalhes que não se constituem no núcleo. Para o apóstolo Paulo, a obra da salvação havia sido começada pelo próprio Deus, estava em pleno andamento e com certeza absoluta seria terminada pelo mesmo Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo. Olha a expressão, gente. Não é só estou certo. Estou plenamente certo. Totalmente. Dúvida zero, pessoal. É o que o apóstolo está dizendo aqui. De quê? Aquele que começou boa obra em vós, boa obra de Deus em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que, que ele quer dizer aqui? Então a salvação está em andamento. Olha, então não é tão irreversível. Uma coisa é o estado de salvo ser irreversível, não. Outra coisa é a salvação ser composta de várias etapas, de ser um processo absurdamente complexo, inclusive muito acima da nossa compreensão, e que envolve estágios ou etapas. Sim, neste sentido, a salvação está incompleta. Aliás, Paulo está dizendo, vai completá-la. Se vai completar, está incompleta. Claro, está mesmo. Por exemplo, você já está glorificado? Você já está com o corpo que você há de ter? Corpo na glória? Ai, não? E a sua glorificação não faz parte de todo o contexto da sua salvação? É outra coisa, é? Não, não, está tudo embolado. Então, não acabou. Então, há um aspecto em que a salvação está em andamento. Mas isso não significa que o fato em si, de que você se tornou um filho de Deus, que isso pode desaparecer. Uma criança nasceu. Agora, manda ela falar. Quanto tempo ela tem? Um mês. Manda ela falar. Não fala. Então, está incompleto. Está e não está. Um ser humano completo, no estado adulto, ele fala. Uma criança de um mês não fala. Então é completo ou incompleto? No sentido de que uma criança de um mês não fala, está absolutamente completa como criança. A experiência dela, daquela criança, daquela criatura, como um ser humano, ainda está incompleta. Se ela se desenvolver e crescer, ela vai fazer coisas que não fazia com um mês. E quando tiver 15, vai fazer coisas que não fazia com 5. E assim vai. Então, é uma completude dentro de uma incompletude. Então, você já é absolutamente uma nova criatura e filho de Deus, aquele que é salvo em Cristo. Mas ainda está numa experiência, mais abrangentemente falando, incompleta. Mas, é daí para frente. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Filipenses 6, mas tudo que eu venho dizendo aqui mostra que para quem crê no ensino bíblico de que a salvação é absolutamente irreversível, é daí para mais. Então, o que eu tenho aqui hoje, que para mim já é muito, era um pecador, perdido, angustiado, não sabia para onde ia, achava que ia para o inferno, não sabia nem se tinha inferno, mas alguma coisa me dizia que eu tinha um Deus para prestar contas, tudo muito esquisito, muito confuso, isso já passou. Graças a Deus, sou crente em Jesus Cristo. Estado é excelente, tenho certeza que vou para o céu. Excelente. Por um lado. Pelo outro, Antigamente eu nem sofria quando pecava, achava era bom, nem brigava com os colegas. Você não sabe o que eu fiz ontem. Rapaz, tá danado. Pois é, achava ótimo. Hoje, quando eu peco muito menos do que aquilo que me dava orgulho e satisfação, eu fico com raiva de mim mesmo, fico triste, fico constrangido, envergonhado diante de Deus. Então está mais sofrido esse aspecto. Está. Então, por um lado, está melhor. É gostoso você saber que é crente, filho de Deus. Por outro lado, é mais sofrido, a vida fica mais pesada e quer logo apressar as coisas e ir para cima. Então, esse estado aqui, eu tenho dito muitas vezes isso, irmão, se isso aqui for o céu, como muita gente acha que é, o céuzinho fraco. Este céu eu não quero, não. Passar a vida eterna como eu sou hoje, quero nada. Mas, pastor, ele viu o senhor todo aí, todo bem e tal, e tem uma vida confortável, uma mulher maravilhosa, filhos, e netinho cada ano, tem mais neto agora, e tudo. Todos satisfeitos, e o senhor está achando que esse céu aqui, se que for céu, não prestava de jeito nenhum, porque eu conheço minha cabeça, eu conheço minhas ansiedades, conheço meus sofrimentos, eu conheço os meus pecados, conheço os meus podres, que ainda existem aqui dentro, eu sei. Então, há um sentido que é muito ruim você saber que é filho de Deus, eternamente salvo, herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo, e ao mesmo tempo fazer coisas que o desonram, coisas que ele desaprova, que ele condena, é ruim. E há incoerência. Eu aqui prego a paz, prego o amor, amanhã de manhã não estou sendo pacífico lá no sinal do trânsito, estou sendo grosseiro com alguém, é ruim. Quem quer ser sério e o crente honesto como nós somos, sofre. E é bom esse estado? Não. Ainda mais quando a Bíblia diz que no céu será enxuta do rosto toda lágrima. Estaremos ao lado de Cristo de uma maneira espetacular, maravilhosa. Então, o que é muito importante notar é que quando Paulo diz, não é jogar luz na incompletude da salvação, dentro do processo maior, que ele também está dizendo isso, mas é que é daqui para mais. A expectativa para o crente é melhorar. E melhorar. Não, eu vou crescendo com Cristo. À medida que eu cresço, eu vou pecando menos. Se eu peco menos, eu me chateio, me entristeço menos, me sinto menos miserável, graças a Deus. À medida que eu vou crescendo em Cristo, todo ano que passa, cada 1º de janeiro está mais perto de eu ir para o céu. Então, eu vou indo. Mas, bom ou ruim, é daqui para melhor. E quando chega a hora de ir para Cristo, aí pronto. Aí é a glória mesmo, como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 1:21. Coitado. O que não crê na perseverança do santo, é daí para pior. Se ele está convencido de que é salvo hoje, ele pode não estar salvo amanhã. Já imaginaram a angústia? Ora, se nós que temos certeza da salvação sofremos e nos angustiamos, querendo partir daqui para estar com Cristo, ainda mais alguém que tem aquela angústia de que pode perder a salvação se por acaso fizer alguma coisa, cometer algum pecado grave ou coisa assim. Uma vez chegou na igreja um senhor lá: pastor, eu saí da outra igreja. Por quê? Ah, porque disse que um homem cometeu um adultério e foi morto assim. Vai para o céu, ó, pastor. Eita. Saiu de lá por isso. Foi. Um dos motivos. Eu pensei assim: vai sair daqui hoje à noite. Aí fui com jeito. Se é que eu chamo isso de jeito. Irmão, não é se ele tiver cometido adultério. Se ele estiver no ato do adultério e tiver um infarte em pleno ato, ele vai direto para o céu. A irmã foi direto para o chão, fez buf, desmaiou. Abriu os olhos assim, eu digo: tenha calma, não vou lhe pressionar com isso. Estou absolutamente tranquilo no que eu estou dizendo, cheio de base bíblica. Com o tempo, o irmão vai entender. Sente e ouça as pregações, vamos conversar, eu vou lhe orientar, tenha calma. Porque assim ele ia entrar em pânico mesmo, né? Tenha calma. E assim foi, foi e acabou, eu acho. Nunca mais mostrou essa angústia ou coisa assim, ficou muito tempo lá na igreja e depois saiu, por outro motivo e tudo, mas acho que ele entendeu isso. O que crê na conservação da salvação, na permanência da salvação, é daí para mais, para melhor. O crente tem motivo de ser a pessoa mais otimista do mundo, porque as coisas vão sempre melhorar. Ah, pastor, mas tem as doenças, tem as mortes, tem isso, eu sei, mas vai melhorar mesmo assim, porque a comunhão com Deus vai melhorando, o aperfeiçoamento de Cristo vai melhorando, se você seguir pelos caminhos cristãos, claro, e no final, que não é o final, é o começo, você vai estar com Cristo. Então essa perspectiva é maravilhosa, o outro, coitado, sofre e se angustia. Quero voltar a 1 João, eu tinha 4 pontos, estou no primeiro. Então, vamos encerrar o primeiro e a pregação inteira. E na próxima semana eu vou para o segundo ponto e Deus sabe até onde vai isso. O apóstolo vai ainda mais fundo no ensino de sermos filhos de Deus. Vamos lá. 1 João, vamos voltar para João. No livro dele, né? Eu escrevi para que vocês saibam que tem a vida eterna. Pô, vamos lá. Saber o que ele tanto escreveu para poder fazer uma afirmação tão ousada. Ao mesmo tempo tão clara. 1 João 3 e 9. Todo aquele que mudou de religião, não. Todo aquele que é nascido de Deus, lá vem a coerência bíblica com ela mesma. Mesma expressão que o Senhor Jesus Cristo usou para Nicodemos, como nós já vimos. Se não nascer de novo do alto, não pode ver o reino de Deus. Novo nascimento, está aqui, coerência. E numa mensagem como essa, em que eu uso muitas passagens, não posso me deter muito em cada passagem, assim fica realmente sem sentido. Por isso que eu não explorei lá aquela passagem belíssima de João 3:3, em que Jesus falou com Nicodemos e tal. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Isso é importante. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nós não somos filhos apenas por uma espécie de autorização de Deus, de uma maneira externa. Você sabe o que significa semente no grego? Você está vendo aqui uma semente. Pois o que permanece nele é a divina semente. Esta palavra, literalmente no grego, é esperma. Quando eu falo este nome, o que vem à nossa mente é um só sentido. O sêmen masculino. Correto. Tinha esse sentido também no grego, naquela época. Mas significa mais do que isso, dizem os estudiosos eruditos no grego. Semente, como de fato foi traduzido aqui por semente, não é uma tradução errada, porque pode ter o sentido, sim, de semente, ou qualquer, aqui eu vou colocar entre aspas, strong, era dito em grego, qualquer coisa que possui força vital ou poder de gerar vida, como a semente de uma árvore. Você planta uma semente e ninguém sabe como é que acontece aquilo, mas vai crescendo, crescendo, então ali dentro da semente há uma força vital, um poder naquela sementinha de gerar vida. Esse é o significado literal. E espiritualmente, ainda estou citando Strong, a divina energia do Espírito Santo que opera dentro da alma, energia pela qual nós somos regenerados. Fecha aspas. Então, observem que é algo não muito bem explicado, mas quando converte alguém, Deus insere uma semente dentro da alma, do espírito daquela pessoa. Uma semente espiritual invisível, mas com poder tremendo de gerar vida. Agora, uma vida em Cristo, uma vida espiritual, uma vida que significa um contato, uma religação com Deus. Então, não é só uma questão E se eu pecar?
Se eu não pecar.
Se eu pecar, eu estou em, minha salvação está garantida. Se eu não pecar, está ameaçada. Não é, porque você é filho, você nasceu de novo e foi implantada em você uma semente divina. Na criação, na natureza, a semente do pai define a natureza do filho. Mesmo, veja que é exatamente o que estou dizendo, 2 Pedro 1 e 4 que corrobora. A última passagem que eu vou ler. 2 Pedro 1 e 4, pelos quais, está fora do contexto, mas o que importa é que eu vou ler aqui, que não tem muito a ver com o contexto aqui ao redor. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, mediante essas preciosas e muito grandes promessas, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Bate perfeitamente com o que Paulo, com o que João fala da divina semente. Aqui diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. De uma maneira misteriosa, absolutamente sobrenatural, eu posso dizer miraculosa, algo da natureza divina implantada em nós no processo da conversão. Agora, na vida física, a natureza do pai acompanha a do filho. Um gato vai ser o quê? Um gato. O filho de um homem, quer dizer, o filho de um gato vai ser um gato. O filho de um homem vai ser um homem. É assim na nossa natureza. Ora, se isto ocorre entre criaturas, gerando criaturas, um gato criado por Deus vai gerar um outro gato que o gato criou fisicamente, mas quem criou aquele gatinho que nasceu foi Deus. Então, gato pai e gato filho são criaturas de Deus. Um homem gera um bebê. Então, o homem e o seu bebê são criaturas de Deus. Ora, se a natureza é preservada do pai para filho, sendo os dois criaturas, quanto mais a natureza é preservada, tratando-se do próprio Criador, gerando um filho espiritual, passando para aquele filho algo da sua natureza divina, é evidente que vai caracterizar de uma maneira muito mais indelével, muito mais definitiva, aquela natureza que foi plantada nele, no crente, na crente, natureza, algo da natureza divina, uma semente divina que foi colocada lá dentro, vai garantir a eternidade daquela nova ligação com Deus. Como o gatinho, enquanto viver e virar um gatão, ele vai ser filho do gato, pai, com as mesmas características, com o mesmo jeitão, de acordo com as espécies, como Deus assim definiu lá em Gênesis. Então, se uma coisa vale para cá, para este reino fraco de criaturas, gerando criaturas, quanto mais quando o próprio Criador gera seus filhos. Termino com duas, três perguntas. Se alguém pudesse deixar de ser crente, como poderia se chamar filho de Deus? Não poderia. Era uma desonra. Até para o tipo de providência que Deus fez naquela pessoa, para aquela pessoa poder chamá-lo de filho e ele de pai, é uma desonra. Um desrespeito inútil. Eu gero um filho espiritualmente, eu jogo nele uma semente divina, minha, eu digo que ele é meu filho, eu autorizo a me chamar de pai, e vem agora você dizer que ele era filho ontem, hoje não é mais, está pensando o quê? Você que vive dizendo que é filho do fulano e da ciclana, desde que você nasceu. Então, é uma coisa que mexe, com a lógica, com o bom senso. Como poderia ser santificado enquanto aguarda ser semelhante ao Pai, essa expectativa? Estaria tudo isso destruído. Vou encerrar. Lamento no sentido de que a pregação é uma unidade, tem começo, meio e fim, bem organizada, e parando assim, bem no meio, quebra um pouco esta ideia de uma demonstração do assunto e depois uma conclusão que pode dar ideia de uma coisa mais solta. Mas só o que eu falei aqui, creio ser absolutamente suficiente para mostrar que João tinha toda a razão quando diz, eu escrevi isso aqui, para que quem lesse minha carta soubesse que tem a vida eterna. Mas soubesse quem, que pessoa que pode dizer isso? O que crê no Filho de Deus. Próxima semana, se Deus quiser, a gente continua. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que foi pregada e que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas. Nós que somos salvos em Cristo, somos Teus filhos, eternamente Teus filhos. E aqueles que não foram, que possam ser convencidos pelo Teu Espírito Santo dessas verdades e virem a se tornar uma nova criatura pela transformação, pelo novo nascimento que o Teu próprio Espírito fará neles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele no qual devemos crer e somente aquele no qual devemos crer para recebermos esta maravilhosa salvação. Em nome dele, amém.